Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos literatura jovem, dicas de livros para o mês da consciência negra e a poesia de Maurício Pereira. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo o programa falando de uma obra de fantasia infanto-juvenil, Mundo Mágico, O Resgate de Flora, da autora Mirim Belwitt.
Entrevista.
E o papo aqui agora no Autores Livros é com uma jovem autora que vem encantando leitores e mostrando que idade não tem nada a ver com talento. Aos 13 anos, Belwitt lançou o livro Mundo Mágico, O Resgate de Flora, publicado pela Amarelinha Editora. Na história, três fadas embarcam em uma aventura cheia de coragem, descobertas, para resgatar a guardiã Flora, que desapareceu misteriosamente. Para falar sobre esse livro, aqui conosco, Belwitt. Bel, seja muito bem-vinda. Obrigado por participar aqui do Autores e Livros.
Ah, obrigada, estou muito feliz de estar aqui.
Vou começar falando desse livro. Você começou a escrever O Resgate de Flora aos 9 anos. Como é que surgiu a ideia dessa história e dessas personagens tão cheias de coragem?
Bom, o mundo mágico sempre foi o meu mundinho imaginário. Sempre foi a terra mágica que eu tinha dentro da minha cabeça. Muitas vezes eu conversava com os meus pais, eles estavam discutindo sobre alguma coisa, eu chegava e falava, não, porque no mundo mágico isso é diferente. As fadas fazem diferente. Então eu me baseei em tudo isso, tudo dentro da cachola para montar esse cenário. E as personagens, eu me baseei em mim, na minha própria personalidade. Eu me dividi em três pedacinhos e dei nome a eles. Então foi basicamente assim.
Começar a escrever tão cedo, você deve gostar de ler também, não é? Que universo de leitura te chama atenção? O que que você sempre gostou de ler e que influencia a sua própria escrita?
Sim, é verdade. Eu sempre, sempre, sempre gostei de ler, de histórias, desde muito pequenininha. Minha mãe sempre leu muito para mim. Eu aprendi a ler bem cedo também. E sempre fui muito eclética nesse contexto. Sempre li de tudo um pouco. Claro que eu tenho as minhas preferências. Eu gosto muito de ficção histórica, livros de época no geral. E, obviamente, as fantasias. Tanto que eu me baseio muito nelas para escrever as minhas histórias, como o próprio mundo mágico. Tem muitas influências de fantasia, né? De mundos fantásticos. E por aí vai. Sempre aqui nessa história mesmo tem muita, muita, muita referência de coisas que eu gostava e tudo mais. Mas sim, é verdade. O universo literário sempre me encantou muito, muito, muito. E sempre fez parte da minha vida.
O livro fala de amizade, autoconfiança, determinação. O que que você aprendeu ao escrever O Mundo Mágico? O que que você aprendeu sobre sistemas? E o que que foi preciso para escrever o livro tão bem escrito como você fez?
Ah, eu acho que essa questão da amizade é algo muito, muito interessante, porque é muito difícil ter amizades verdadeiras. E eu queria trazer isso, queria trazer o que falta no mundo, no nosso mundo atual em que nós vivemos. Então eu quis trazer, além da magia, esse toque de amizade verdadeira mesmo e da força das amizades. E também daquela infância de antigamente. Aquela que não tinha rede social, não tinha telas. De fato, as crianças brincavam, interagiam, socializavam, criavam. Então eu também quis trazer isso. E acho que uma das principais mensagens nesse sentido é que tamanho não é documento, mesmo que você tenha asas pequenas, no caso das fadas, você é capaz de grandes voos, você pode conquistar tudo, tudo, tudo que você quiser.
Como é o seu processo de escrita? Esse livro ele levou mais ou menos uns 2 anos para ficar pronto, né? E aí você, com o livro pronto, mas como é que é o processo da sua escrita? Como é conciliar estudos, lazer e também a escrita do livro?
Ah, eu tenho um processo bastante inconsistente, eu confesso. Eu não tenho muito horário, nem muita programação para escrever. Cai a inspiração, eu sento e escrevo. É óbvio que às vezes eu preciso me forçar a escrever algumas coisas, falar, não, porque tem que ficar pronto. Vamos lá, eu trabalho um pouco com a minha criatividade, mas não tem muito horário fixo. E eu geralmente uso os finais de semana para a parte criativa, né? Para lazer e tudo mais. Porque durante a semana, geralmente, eu me ocupo com a escola, os estudos, que obviamente são muito importantes também. Eu também foco na minha criação de conteúdo, gravação de vídeos, planejamento e etc. Mas no geral é assim.
E como é que foi o apoio dos seus pais nesse processo todo?
Nossa, foi crucial. Foi, assim, muito importante. Uma das coisas mais importantes de todas para eu conseguir alcançar esse objetivo, realizar esse sonho de publicar um livro. Com certeza, o apoio dos pais faz toda a diferença. Assim, demais. Os pais que valorizam, os pais que acreditam e que incentivam os seus filhos a alcançarem os seus objetivos, vocês não fazem ideia de como vocês são importantes, porque com certeza ajuda muito.
Livro escrito, livro publicado, vamos para as sessões de lançamento, autógrafos, já tivemos alguns desses eventos. Como é estar do outro lado? Antes você era leitora e agora escritora, com jovens, crianças lendo seus livros e querendo te conhecer, querendo conversar com você. Como é que é essa situação agora?
Ah, é muito gratificante ver tudo isso acontecendo, porque a minha intenção com a publicação dos livros, com o fato de ter me tornado escritora, sempre foi que as minhas histórias fossem lidas, que tudo o que eu tinha a acrescentar no mundo fosse de fato exposto e visto e valorizado pelas pessoas. E ver isso acontecendo realmente é incrível, é mágico. O dia do lançamento foi, assim, maravilhoso. Você tá ali de fato desse outro lado como escritor, né? Como escritora, no caso, é demais, é incrível. E já tenho recebido vários depoimentos muito positivos sobre o meu livro, de pessoas que leram com as crianças e tudo mais. E ver isso acontecendo de fato, se materializando, era exatamente o que eu queria.
Uma coisa muito gostosa do livro são as ilustrações. Elas criam um clima mágico, são muito bonitas para mim, elas se encaixaram perfeitamente na história. Como foi o processo de parceria com a Érica para a elaboração dessas ilustrações?
Nossa, maravilhoso. Ela capturou exatamente a essência. Ela entendeu certinho o que eu queria e combinou muito bem com a história. As ilustrações batem exatamente com tudo que eu descrevo, porque no livro, o livro tá cheio de descrições, né? Eu detalho muita coisa ali, algumas coisinhas minuciosas. E ela conseguiu captar isso direitinho. Acho que o tom ficou perfeito. O que ajudou foi a diagramação também, né? Com algumas intervenções de escrita e tudo mais, que deixam a leitura muito mais encantadora e mais tranquila, mais leve para o meu público-alvo, que é, no caso, o infanto-juvenil.
E O Resgate de Flora é o primeiro livro de uma trilogia, então significa que vem mais dois livros na sequência aí. Como é que está o processo de escrita desses livros? O que que os nossos ouvintes, leitores, podem esperar dos dois próximos livros que você pode revelar sem soltar spoiler?
Eles podem esperar o nosso trio de protagonistas voltando com tudo, com elas um pouquinho mais velhas, vivendo novas aventuras, com novos personagens. A minha intenção com a trilogia é ter um livro narrado por cada uma delas, né? Então, o primeiro livro foi narrado pela Lala, aí o próximo provavelmente será da Lili, uma outra fadinha aí para narrar a história. Eu acho muito interessante os leitores entenderem e verem o ponto de vista de cada uma. E, spoilers, também penso em fazer um prelúdio no final da trilogia, quando já tiver tudo concluído. Talvez saia mais um livro aí, só que um prelúdio, explicando alguma coisinha aí que não ficou tão bem explicada.
Muito bem. E para a gente encerrar nosso bate-papo, que conselho você deixa para os jovens escritores que estão querendo começar a escrever ou têm coisa escrita guardada? Para a gente que é mais velho, na gaveta, mas para o povo da sua geração, largado lá dentro do computador, do celular? Que conselho que você dá para esse pessoal?
Não desistam. A escrita não precisa ser perfeita. Ela não precisa estar impecável de primeira. Não gostou do seu primeiro texto? Tenta outro, mas continua escrevendo. Não deixem de escrever e mostrem seus textos para quem vocês conseguirem. Mostrem para todo mundo, mostrem para o mundo, porque o mundo precisa de mais leitores, precisa de mais livros.
Muito bem. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o caminho? Quem quiser encontrar o livro, onde que ele está à venda, dá o serviço para a gente.
Bom, quem quiser me seguir, o meu arroba é belito, ITO, Livros e Leituras, tanto no Instagram quanto no YouTube. E para adquirir o meu livro, é só você entrar no meu perfil do Instagram, clicar no link na bio e você vai encontrar. Ou então, se você quiser autografado e tudo mais, é só me mandar mensagem pelo direct que a gente te envia as informações.
Tá certo então. Bel, obrigado pela conversa, obrigado aqui pelo livro, né? Muito divertido. Clarice, minha filha, já está esperando eu devolver para ela terminar de ler, né? Ela mandou um recado dizendo que gostou muito. E Bel, por fim, eu vou deixar o convite para você voltar outras vezes aqui no Autores e Livros para a gente conversar sobre os próximos livros.
Ah, com certeza voltarei. Muito obrigada por essa oportunidade. Fico muito feliz de poder estar aqui conversar com o pessoal.
Bel, até a próxima então.
Até.
Essa foi a conversa com Bel Ito sobre uma aventura com fadas em um mundo mágico, O Resgate de Flora, publicado pela Amarelinha Editora. Esse livro está disponível nas livrarias e portais da internet. Se você gosta de magia, aventura e boas mensagens, essa obra é um ótimo convite para entrar em um mundo novo. Aproveitando que estamos falando de literatura jovem, eu tenho mais uma dica bem legal. Se você gosta de romances que misturam emoção, amadurecimento e aquele toque de conto de fadas moderno, Um Amor Mais Que Perfeito pode ser a sua próxima boa escolha. Escrito por Maria Fernanda Leite, que tem apenas 18 anos, o livro acompanha a vida da princesa Letícia, e eu já adianto, não é nada fácil ser a futura rainha de Alândia. A história começa num momento difícil. Letícia perde a mãe e precisa lidar com um luto pesado, enquanto segue uma rotina cheia de cobranças e expectativas reais. Como se não bastasse tudo isso, o pai decidiu que ela deveria se casar com o príncipe Peter, numa união arranjada para fortalecer alianças entre países. Ela vai morar no castelo e, claro, a convivência começa com muita antipatia, provocações e zero química, pelo menos no início. E como a vida é cheia de reviravoltas, Letícia acaba conhecendo um músico que mexe com seus sentimentos, deixando tudo ainda mais confuso. Ao longo da trama, porém, ela e Peter começam a dividir momentos sinceros, a mostrar suas vulnerabilidades e a construir algo que vai muito além do casamento por obrigações. O livro fala de fé, autoestima, resiliência e essas fases da vida que a gente precisa descobrir quem é de verdade. Maria Fernanda escreve de um jeito leve e romântico, abrindo espaço para reflexões importantes. Como seguir em frente depois de uma perda? Como lidar com as expectativas dos outros? E como encontrar amor e amor próprio no meio dessa bagunça toda? Um Amor Mais Que Perfeito é para quem gosta de romances que aquecem o coração, mas que também fazem pensar. Uma história cheia de reviravoltas e sentimentos verdadeiros, daqueles que a gente lê torcendo pela personagem, pela coragem dela e pelo que ela aprende no caminho. Publicado pela editora Arteira, o livro tem 393 páginas e está disponível tanto no formato impresso quanto no digital. A gente agora vai para o intervalo e na volta você fica com algumas dicas de livros para o mês da Consciência Negra.
Estamos apresentando Autores e Livros.